Grupo de Alternativa Lagoa Vermelha está completando 37 anos de fundação. São 37 anos de muitos feitos, de muitas façanhas, de muitas conquistas, de glórias, de alegrias. Uma história maravilhosa do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, um dos orgulhos de Lagoa Vermelha. Está aqui para participar do nosso programa o patrão Rogério Furlan Lima. Bom dia, Rogério.
Bom dia, Ademar. Bom dia a todos os ouvintes. Um mês muito importante, mesmo que a gente tenha que ficar sem poder fazer as devidas comemorações, né?
Ficaram recluso.
Mas é, sim, um mês muito importante para o Grupo de Alternativa.
Uma pena que não dá para comemorar.
É, infelizmente a gente teve que achar algumas outras maneiras aí de tentar recordar a história através das redes sociais, fazer com que as pessoas que fizeram parte da história durante esses 37 anos aí viessem trazer algumas recordações, né? Então, apareceu muita coisa legal aí, então foi a maneira que a gente achou, né? Infelizmente, nem o próprio sapateio não pode acontecer.
Exato.
Por causa da pandemia, mas a gente fica sentido por um lado, mas feliz que estamos comemorando mais um ano de história.
Desses feitos, dessa caminhada, particularmente, quais os momentos que entende que foram mais marcantes, Rogério?
Ah, eu acredito, Ademar, assim, falando do grupo em si, teve várias passagens assim, importantes, né? Desde a primeira viagem, né? Todas as viagens para o exterior, são momentos assim que fica...
Foram quantas viagens ao exterior?
Ao total são duas vezes para a Polônia, uma vez, inclusive, Polônia e Hungria, Coreia do Sul, México, Estados Unidos, Bolívia. É, eu acho que são 6 viagens ao total.
Algo inédito em termos de Lagoa Vermelha.
Ah, sim,
sim. Um grupo da Terra visitando outros países para se apresentar. Mostrar a nossa arte, o nosso talento.
E assim, hoje a dificuldade é tão grande de se fazer uma viagem em grupo... Pela questão financeira, né?
Exato.
Ademar. E quantas vezes a gente conseguiu fazer essa mobilização aí que a comunidade sempre nos apoia, através dos eventos, através de várias formas, para que isso acontecesse, né? E aí, fora essa história das viagens, aí tem os enartes e participações de festivais estaduais, os grandes rodeios, né? E as conquistas individuais dos integrantes do grupo, que isso também fica marcado na história.
É, o Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha é uma referência em todo o estado, não só no estado, até mesmo em outros estados.
Ah, sim, a história fica marcada, né, através dessas conquistas, dessas participações, porque muitas vezes não é só o título que vale, né, uma participação num festival... Como o grupo também participou do festival dentro do próprio Brasil, né? De festival do folclore. Então, isso valoriza ainda mais, né? A gente, por exemplo, quantas vezes trouxe a Lagoa Vermelha o próprio festival do folclore, sendo um braço do festival do folclore de Passo Fundo, né? Então, isso também agrega na história do grupo.
Exatamente. A história do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha é rica, riquíssima.
Aí, sem contar que uma coisa que é um legado muito legal que a tia Ana gosta muito de explanar é a quantidade de pessoas que já passaram dentro do grupo, né? Então, assim, isso mostra o quanto é importante o trabalho que é feito lá dentro. E tomara que
São gerações e gerações.
Gerações e gerações. Tomara que a gente consiga manter, né, esse legado aí pro futuro.
Exatamente.
Preocupação maior é poder fazer um trabalho a contento, né, Ademar? Conseguir honrar esse objetivo que o grupo tem tão importante.
Quantas categorias tem hoje o Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha?
Hoje a gente, nas danças tradicionais, conseguimos montar uma invernada veterana depois de alguns anos de tentativa, né?
Era um sonho antigo.
É um sonho antigo. Vários integrantes que dançaram no passado... Estão voltando a dançar com seus familiares agora, então é um pouco diferente. Então a gente tem todas as categorias, né? Desde
quem
a
é
escolinha.
Que faz parte da invernada veterana?
Bah, não sei se eu devo contar, eles vão ficar bravos comigo aí. Dizer que eles são os
veteranos. Luiz Felipe Zonta, o Leandro Lotzi.
O Leandro tá incluso aí nessa.
Jackson.
O Jackson. A Indy. O Luiz Felipe tá se fazendo um pouquinho, mas acho que ele e a Fabiana logo, logo vem. Então, a gente tá trazendo eles de volta como uma forma de enaltecer o trabalho que eles fizeram no passado. Eu acho que, assim, é um compromisso para os próximos que estão atingindo a idade da categoria, poder continuar dançando, poder fazer parte do grupo aí. Eu acho que é bem importante essa parte.
Até porque eles tiveram uma história, assim, fantástica na chula.
É. Na chula, na dança, fizeram as primeiras viagens do grupo exterior. Então, isso tudo tá o nome deles marcado aí, né? Então, acho que... Até ontem eu estava olhando uma foto que o Rogério Bordoga, o Lousan, postou do ensaio da invernada na calçada da casa, da casa dele, né?
Sim.
Ensaiando um pau de fita aí com as figuras aí que eram da invernada mirim, bicampeã do rodeio de vacaria. Isso por volta de 83, 84, mais ou menos nessas datas aí. E tá lá o registro, nosso homenageado, o amigo Romalim Branco aí, que é o homenageado do sapateio, até ele fez um comentário que ele era o que tava olhando pra foto, né? Então, são várias recordações legais aí que a gente acabou trazendo com isso, e essas pessoas estarem junto com a gente, continuando a história, é a parte mais importante.
Isso. Nós estávamos falando sobre as categorias, então, adulta, veteranos...
Juvenil, mirim, pré-mirim e tem duas invernadas das escolinhas, né? Que daí é crianças até 4, 5 anos e de 6 a 8 aí, que são os bem pequenininhos aí, que é a iniciação de um trabalho, né?
Essa é a chamada escolinha.
Na verdade a gente chama de infantil, porque são bem pequenininhos, é mais lúdico o trabalho do que propriamente dança, mas é onde se começa a ter um pouquinho de amor, né? Acaba trabalhando a criança uma outra forma, né? Para iniciar ela dentro das danças.
Ao todo, são quantos integrantes do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, Rogério?
Hoje, dançarinos, a gente tem um número aproximado de 140 pessoas, né? Desde dos bem pequenos até os veteranos, aproximadamente 140 dançarinos. Fora alguns dançarinos que dançam chula, né? Que não fazem parte dessa amostra aí de dançarinos das danças tradicionais. No total, acho que entre patronagem, pais, acho que a gente supera um número aí de 400, 500 pessoas que faz parte do grupo. E aí o sucesso que a gente falava no off aí é o sucesso que a gente consegue ter nos eventos que a gente faz, né? Porque muitas pessoas envolvidas, né?
Verdade.
Quem não quer ver o neto dançar? Quem não quer ver o sobrinho dançar? Então isso acaba trazendo muita gente para estar ladeando nós aí nos nossos eventos.
O grande desafio agora é a nova sede, né?
O grande desafio é a nova sede, é fazer com que não só o Arte Nativa, mas toda a comunidade tenha esse espaço, né, para usufruir. A gente conquistando aí junto com a Prefeitura Municipal esse título de Capital Gaúcha da Chula, nos traz mais, né, mais compromisso de fazer com que o Sapateio Nacional de Dança da Chula seja mais reivindicado ainda, tenha alcance o ponto máximo para nós, porque hoje nós somos a capital do estado da chula, então...
Verdade.
E claro que todo esse histórico que a gente tem de ter muitos chuleadores faz com que o nosso compromisso seja ainda maior. Então, a gente já tem alguns projetos, né? Claro que depois que essa pandemia passar, mas a gente já tem alguns projetos para que possamos incentivar ainda mais as crianças, né? Daqui a pouco as crianças carentes... ter oportunidade, através de alguns projetos, de conhecer a chula e daqui a pouco continuar escrevendo essa história maravilhosa, hein?
E já está certo, está decidido de que a nova sede não será mais ali no atual galpão?
Na verdade a gente está trabalhando, né?
Porque ali nova... começou a obra, mas depois pintou um outro cenário, né? O município disponibilizou um outro terreno.
Na verdade, a nossa intenção é, obviamente, que a gente não teria recursos para investir fora daquele espaço, né, Demar? E aí a gente começou a fazer algumas coisas para que se viabilizasse a obra. Aí, a partir do momento que surgiu esse novo cenário, né, de ter um outro terreno aí, então a gente está tendo que dar alguns passos para trás, reestruturar toda essa situação aí para poder pensar da melhor forma como será construída essa nova sede do grupo, que hoje é de extrema importância,
verdade,
né?
Verdade.
Porque a gente precisa de um espaço maior para fazer nossos ensaios. Ali a gente também tem a questão que é uma área residencial, então daqui a pouco qualquer evento que venha a ter barulho a mais fora dos horários pode ser uma complicação. Então a gente está tomando algumas decisões que vai ser para a contemplação dessa nova sede.
Vai haver necessidade de readequação do projeto, que já estava pronto.
Sim.
Muito bonito, diga-se de passagem.
Sim, teremos algumas readequações, sim, porque como não é a mesma estrutura, né, de espaço que a gente tem, até a gente teria possibilidade lá em cima de fazer uma sede ainda maior do que aquela que estava escrita para ser feita ali. Então, a gente está tendo que aguardar alguns passos a serem tomados para ver qual será a nossa, de fato, nossa decisão de como será feita essa nova sede.
Isso. Obrigado, Rogério. Os nossos cumprimentos, os nossos parabéns aí a toda a família do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha.
Muito obrigado, Ademar. Estendo a todos os integrantes e todas as pessoas que já passaram a fazer parte dessa história do Arte Nativa aí, os parabéns. Acho que o aniversário não é comemorado pela entidade, sim pelas pessoas que fazem parte dela e que fizeram parte da história dela.
E pela própria comunidade.
Ah, com certeza.
Isso.
Muito obrigado pelo espaço e um grande abraço a todos.